A capital angolana tem sido palco de um elevado número de mortes por doenças diversas. Entre as mais apontadas causas de morte está a malária em primeiro lugar, seguida da anemia aguda e doenças diarreicas. As unidades sanitárias de cuidados primários estão sem capacidade de resposta face à demanda de pacientes. Falta tudo, diz o político do Bloco Democrático, Américo Vaz, que realizou recentemente uma visita de constatação em algumas unidades sanitárias de Luanda.
O que nós vimos nos hospitais, a realidade é de conhecimento público. Os hospitais em Luanda, em modo geral, não têm condições para atender os pacientes que lá ocorrem, porque falta de tudo, não é? Falta de tudo, e de tudo até o mais grave, né? O mais grave para nós é fundamental. Um hospital, no mínimo, tem que ter condições, o básico, que são os materiais gastáveis, que estamos a falar, luvas, seringas, compressas, borboletas para aplicação do soro. E os hospitais, em particular, no caso que nós visitamos, os quatro, estou a falar de Cacoal, Capalanca, Cajueiro e Samba, essas condições não têm. Não há medicamento, oxigênio não existe. Água potável nos hospitais, e é gritante no Hospital Municipal de Cacoal, que é o Cajueiro, não existe água potável. Os pacientes é que têm que levar água para o hospital, inclusive para dar banho aos seus parentes que estão internados nos hospitais. Todas essas condições, no fundo, o que existe é só o espaço físico, só são as paredes e os profissionais de saúde, estamos a referir os médicos e enfermeiros, e aquela equipa toda de serviços gerais, seguranças, os funcionários da limpeza, para garantir algum cuidado aos pacientes. Mas, de modo geral, o que existe é lamentável e nós não conseguimos perceber como é que chegamos a esse ponto. Né? E se repararem, face ao que nós apresentamos e também aquilo que tem sido apresentado, debatido, sustentado com muito rigor na pessoa do presidente do Sindicato dos Médicos, que afirmou há dias numa entrevista a uma rádio, que diz claramente que o Sistema Nacional de Saúde em Angola faliu. O que nós vimos nessa constatação é exatamente isto. Está falido, não há sequer condições para as pessoas poderem ser assistidas, e quando vão ao hospital, saem mesmo morto. E eu tenho um exemplo concreto, que é um parente meu, entrou no hospital na terça-feira e na quarta-feira saiu morto. Entrou a andar, não se fez nada, não se conseguiu assistir, dar a assistência adequada para ver se ele recuperasse, era um problema básico. Provavelmente os médicos devem ter outra informação, mas naquilo que foi o meu entendimento, poderia ser assistido e daí sair com vida. Infelizmente acabou por falecer. Entra numa terça e na quarta-feira morre. Então, é esse um bocadinho da realidade que nós temos hospitais em Luanda. A outra coisa que também nós constatamos nos quatro é os meios de diagnóstico. Não existe, os laboratórios não funcionam. Por isso é que os médicos têm dificuldade de atenderem o diagnóstico para daí poderem receituar e fazer um tratamento adequado, não é? E recuperar o paciente. Não existe nem no Capalanca, nem nos Cajueiros, nem na Samba, nem em Cacoaco. Meio diagnóstico, estamos a falar de reagentes para análises clínicas, essas coisas todas que ditam um normal funcionamento de um laboratório, que é uma peça fundamental em qualquer unidade hospitalar. Então, só para verem a magnitude de problemas que existem nos hospitais, e aqui nós estamos a fazer referência dos cuidados primários. Esses hospitais são a linha de defesa para que nós conseguimos ter um cuidado, um sistema de saúde organizado, e que os nossos serviços prestam alguma qualidade nos pacientes. Entretanto,
a falta de oxigênio e de balões de sangue são problemas transversais que pintam negativamente o quadro sanitário do país, quando estudos recentes divulgados apontam baixos custos para se travar as mortes por anemia aguda.
Se no primário, que é na primeira linha de defesa, não se encontra essa capacidade de poder atender às necessidades, então imagina as enchentes que nós hoje registramos nos grandes hospitais. E o problema do oxigênio é um problema transversal dos quatro hospitais, não há. O problema do sangue, que hoje passou a ser quase que negócio, não é? Em Luanda, os hospitais têm carência de sangue, e sangue é uma componente muito importante quando nós estamos em presença de uma malária, não é? Porque ela provoca anemia, são linguagens mais técnicas que eu não vou aprofundar, mas é essa informação que nós recebemos por parte de alguns médicos, alguns enfermeiros. E hoje é um bocadinho, isso está reduzido, a mortalidade em Angola está reduzida nessas duas doenças. Malária é a principal causa da morte, e derivada da malária, nós estamos a falar da anemia aguda e doenças diarreicas, que são as principais causas de mortes em Luanda, em Angola, em Luanda em particular. Mas também aqui já há soluções, e das soluções são várias. O médico Dr. Matado, que é um especialista em nefrologia, tem estado a fazer muito estudo para o tratamento da anemia aguda, e no levantamento que fez, no estudo que ele apresentou, apresentou inclusive até custos, o custo mínimo, básico. Ele fundamenta no estudo, na sua tese, que para tratar a anemia é necessário 3 dólares. Com 3 dólares consegue fazer o tratamento da anemia. E nós não conseguimos compreender como é que hoje em Angola morrem de anemia mais de 2.740.000 crianças. Neste momento estão a morrer esse número de crianças com anemia aguda. Só para verem a dimensão do problema que temos.
O maior problema da saúde em Angola nos últimos tempos chama-se infodemia, ou seja, o excesso de informações não credíveis, difundidas sobretudo nas redes sociais com propósitos inconfessos, diz Clarindo Ngala, médico e coordenador do projeto Educação para a Saúde, para quem esta situação alimenta a comunicação de risco. O especialista afirma, por outro lado, que alguns dos problemas enfrentados pelo setor da saúde são resultantes da inoperância de outras instituições-chave para a melhoria do sistema de saúde pública nacional.
A saúde em Angola está sendo invadida pela infodemia, isto é, informações excessivas de fontes duvidosas, com propósitos não confessos, alicerçada tipicamente nas redes sociais, na maior parte das vezes, alimentando a comunicação de risco. É bem verdade que o setor da saúde, dentro dos termos de referência e das suas atribuições, apresenta maturidade para fornecer indicadores que faz-nos afirmar que existe, na verdade, um desempenho e um engajamento técnico-profissional para uma assistência médica qualificada. Mas, infelizmente, está condicionada com outros determinantes sociais de competência de outros setores. Um dos desafios que o setor enfrenta é a construção da literacia em saúde no seio da população. Neste ponto de literacia em saúde, é importante nós ressalvarmos aqui que a população deve ter capacidade de se orientar, saber tomar uma decisão, onde deve recorrer quando tem um problema de saúde, como deve agir. A educação para a saúde também é um outro ponto, em que aqui nós sublinhamos que o cidadão deve ter o mínimo conhecimento básico sobre prevenção das doenças e pautar por uma conduta comportamental positiva no que diz respeito ao cumprimento dessas medidas de prevenção, o cumprimento dessas recomendações médicas. Outro desafio também que eu posso aqui levantar é o combate à comunicação de risco, ou seja, à desinformação. Algumas vezes os doentes chegam em estadios terminais aos hospitais porque no decurso da sua vida foi influenciado com falsas informações sobre tratamento, foi influenciado com automedicação, com procedimentos ou tratamentos caseiros, e até mesmo rituais de tradução influenciam negativamente os processos de cuidado de saúde. Aqui até posso falar, tecnicamente seria um equívoco fazer este tipo de comparação. Em primeiro lugar, a malária nunca chegou a ser pandemia e nunca despertou o alarme das emergências humanitárias em saúde pública. Contrariamente à Covid, o pânico gerado pela pandemia e por esta pandemia da Covid-19 acionou os planos de contingência a todos os níveis internacionais. E o executivo angolano, através do seu Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, nos termos previstos na nossa Constituição, definiu as principais linhas estratégicas a serem adotadas de acordo às orientações internacionais.
Angola registrou entre janeiro e maio de 2021 3.779.458 casos de malária. Os casos foram reportados com uma taxa de letalidade de 0,1%, significando mais de 322.717 casos e menos 102 óbitos relativamente aos primeiros 5 meses de 2020, segundo informações prestadas pela Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. As províncias de Luanda, Lunda Norte, Malanje, Uige, Bié, Benguela, Uambo e Huila são as mais afetadas pela malária, o que provoca um aumento da pressão assistencial nas unidades sanitárias, a mais visível no atendimento pediátrico. Além da malária, a dengue, que ocorre em muitos casos associada ao catalotolo, a leptospirose e a Covid são outras doenças de grande preocupação para o governo liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço. De janeiro a maio de 2021 foram também notificados 249 casos de dengue, sem o registro de óbitos, sendo a província mais atingida o Namibe, e 533 casos de catalotolo. Sobre as mortes causadas por malária e anemia aguda em Angola, o coordenador do projeto Educação para a Saúde chama a atenção para as fontes dos dados divulgados na imprensa. O médico rejeita a ideia segundo a qual o Ministério da Saúde fracassou no combate contra a malária, a maior causa de morte no país.
As ações do Programa de Prevenção e Combate à Malária foram bem traçadas e até no momento estão sendo implementadas à medida do possível. Aqui sublinho o que eu disse anteriormente, a cooperação da sociedade está onde? E os outros setores implicados diretamente, como e aonde estão a atuar? Pois é, a grande visibilidade não deve vir só do médico ou do enfermeiro que está a cuidar do doente com malária no hospital ou no ambulatório e depois sair para a rua, ir lutar contra os mosquitos, ir eliminar as águas paradas, ir eliminar o lixo, etc, etc. Aqui recomendo a participação de todos, é fundamental. Como médico, olhando na vertente assistencial onde desempenho, tecnicamente, eu não aceito assumir uma posição de fracasso no combate contra a malária. Os indicadores de assistência médica qualificada não resumem-se apenas no número de mortos ocorridos por malária. É importante também olhar o total de casos diagnosticados, quer nas unidades sanitárias de atenção primária, secundária e terciária. Mortes por malária poderá prevalecer se os mosquitos continuarem soltos por aí. E se a sociedade não intensificar as medidas de prevenção, desde o uso de mosquiteiros, rede milimétrica nas portas e janelas, pulverização com inseticida, etc, etc. Isso sim, o fracasso está no setor que deixou as águas paradas nas ruas, criou charcos e lagoas, acumulou lixo nas ruas, favorecendo a proliferação dos mosquitos. Nós até já ouvimos histórias de doentes com malária saíram daqui e recorreram para países onde há medicina de ponta. Mesmo assim também morreram. Aqui o fator é a falta da visibilidade das ações dos outros setores. E não é exclusivamente a falta de assistência médica qualificada. Os outros setores que deviam fazer o que devem fazer. Não há visibilidade dessas ações desses setores. Portanto, eu não admito que seja dito que há mortes por malária por falta de assistência médica qualificada. Não aceito como cidadão, não aceito também como profissional de saúde.
As comunidades devem ser envolvidas nas ações de promoção da saúde de modos a evitar a prevalência de mortes por doenças preveníveis e mortes prematuras. Clary Ndongala defende ainda a aposta nas políticas de educação para a saúde, para além de um financiamento de projetos que beneficiam a saúde familiar.
Os sistemas de cuidado de saúde na criança devem ser redesenhados. Passo essa informação, redesenhado para quê? Com que finalidade? Integrar assistência social, mas é integrar no verdadeiro sentido assistência social, e principalmente aos doentes ou familiares com doentes que vivem sem condições socioeconômicas. Exemplo, uma mãe apresenta-se no consultório com uma criança doente. Após o diagnóstico, é passada uma receita, levanta os seus medicamentos gratuitamente e dá outro destino aos medicamentos. Isso é, prefere vender os medicamentos que recebeu gratuitamente no hospital para ir comprar comida, porque não tem comida, eles precisam comer. Isso significa dizer que nós devemos envolver as comunidades nas ações de promoção da saúde, de modo a evitar a prevalência de doenças preveníveis e, consequentemente, mortes prematuras. É importante aqui que haja políticas de construção de uma literacia em saúde através da educação para a saúde, promover mudanças de comportamento das comunidades perante a situação de saúde no dia a dia, e uma compreensão também sobre o fenômeno saúde e doença, doença e prevenção de doenças. Isso é muito fundamental. Outro desafio também que eu posso sugerir para, pelo menos, que torna-se mais visível a qualidade da assistência prestada para os que não querem ver, é que haja financiamento e fiscalização dos projetos que beneficiam a saúde da família, que beneficiam a saúde ambiental, que beneficiam a saúde das comunidades. Nesta ideia, nós vamos priorizar a assistência na prevenção, na saúde preventiva. Não irmos diretamente a tratar a doença, mas sim na saúde preventiva. Outro desafio também: deve existir decretos de cooperação com os outros setores. Outros setores devem cooperar com o setor da saúde, não por uma simples reunião de encontro de trabalho, não por um simples memorando de entendimento, mas sim por um decreto mesmo. Ou seja, como se diz na gíria, por ordem superior, o setor X deve fornecer isso, deve fazer isso com o setor da saúde. Deve existir esse decreto. E por fim, responsabilizar criminalmente os fomentadores da comunicação de risco, pessoas ou instituições que divulgam ou partilham falsas informações do setor da saúde.
Para o melhoramento do quadro sanitário do país, o político do Bloco Democrático Américo Vaz apela à aposta séria no setor da educação para a formação de quadros com capacidade técnica e profissional para dar resposta a demanda.
Os níveis de infecção de malária, doenças de ricas agudas, em Luanda não é o mesmo que ocorre na Uila, ou no Ambo, ou no Bié. Então, essa realidade vai ser principal para adotar. A outra questão é o financiamento, não é? É o investimento que o Estado tem que fazer à saúde, principalmente nos cuidados primários. A rede sanitária primária tem que ser reforçada, equipada com todas as condições as normas ditam. Aí pensamos nós estaremos em condições de mitigar e reduzir as causas de mortalidade em Angola e conseguimos ter crianças a atingirem a idade de 5 anos e poderem ir para a escola, poderem frequentar, inclusive praticar desporto e tudo mais. Mas referir que esse processo será combinado com o problema da educação. Nós precisamos treinar profissionais para poderem dar resposta a essa demanda, né? Porque hoje quase que a medicina é uma ciência que está em constante movimento e mutação, é muito dinâmica, e pensamos que nós temos que ter profissionais adequados, equipados e totalmente disponíveis para poderem atender esse sistema de nacional de saúde que nós pretendemos criar em Angola e transferir aqui a capacidade dos hospitais municipais. No fundo, a nossa proposta é uma proposta que vai no espírito de uma tridimensional. É educação, saúde, depois o problema das autarquias. Nós vimos que as autarquias é tão importante porque ela vai trazer alguma responsabilidade, alguma dinâmica e alguma resposta nessa comunidade. O Hospital Municipal de Cacoalco não tem competências Tudo depende do órgão central. Se um hospital não tem um banco de sangue, o Hospital Municipal de Cacoaco não tem banco de sangue, depende do Instituto Nacional de Sangue. É só para ver, né? Se sangue depende, então, aquilo que é a realidade premente do próprio hospital, que é a capacidade financeira para poder fazer compra daquilo que ele necessita, ele tem que ter um orçamento próprio. E só terá um orçamento próprio se, na verdade, nós conseguimos traduzir essa realidade, dar autonomia financeira e administrativa aos hospitais.
A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quinchalhongo.